Olá, eu sou o João Coutinho. Esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde todas as semanas eu trago aqui assuntos relacionados ao treinamento de alto rendimento. Seja bem-vindo. E antes de começar, eu gostaria sempre de deixar os avisos, né, para você conhecer lá a nossa rede do Instagram. Tenho aberto uma caixa de perguntas onde você pode, ao longo aí dos dias, na semana, interagir comigo, enviando sua dúvida, enfim, para a gente trocar uma ideia, né? Aproveito para dizer que ali na parte de destaques, né? Você vai no perfil, as bolinhas, você tem ali uma caixa chamada respostas, né? Onde eu vou tentando salvar aí as respostas aí mais interessantes, tá? E aí você tem aí um arquivo já de respostas aí às perguntas, justamente para você que às vezes perdeu aí ao longo do dia, né? Outra questão importante, né? Lembrando, está aberto a turma para o curso de isometria, certo? Então, para quem não sabe, a gente tem um curso de isometria online focado principalmente no uso para força e potência, né? Onde você pode trabalhar aí com seus atletas. Existem já diversas equipes aí no mundo trabalhando com o método, certo? E claro, também você pode aplicar com os seus alunos na academia, porque afinal, a isometria é um método de força. Enfim, você vai adquirir aí conhecimento dos fundamentos, justamente para poder trabalhar isso. Tá? Então, aqui na descrição do vídeo você tem o link, ou você pode ir direto lá no nosso site treinamentoesportivo.com. Dentro desse podcast aqui, hoje eu vou trazer um trechinho de uma das aulas que eu já dei para o pessoal do curso Isometria, mas com foco aqui explicando um pouco questões pontuais sobre a visão mais geral da questão da periodização, em especial aí da pré-temporada. Espero que vocês gostem e a gente se vê depois. A isometria, ela funciona de uma forma interessante pelo seguinte, né? Como eu tinha falado na última aula, é muito importante que a gente tenha os fundamentos, tá? É sempre, para quem não sabe, os meus cursos é sempre na orientação de o treinador acima do método. Basicamente é isso. A partir do momento que o treinador está acima do método, né, você tem aquela visão de cima para baixo. Então você, qualquer método de treino que você aprende, você sabe como manipular ele. Você não fica preso, refém dos exercícios, refém dos protocolos do método. Você entende ele e você consegue manipular. Então, uma das coisas que você vê como que te dá mais profundidade, o fato de você ter mais conhecimento também, de estar acima do método, é esse. Se você for parar para pensar, quando você está na programação de treinamento, vamos falar disso. Quando você está num período de pré-temporada, período preparatório, o que que é muito importante nessa fase? Muito importante nessa fase é justamente você dar volume, certo? Por quê? Porque o cara veio de férias, porque o cara tá parado, terminou a temporada, enfim, o volume nesse período, ele é muito, assim, ele agrega muito, né? O fato de você estar constantemente estimulando, dando estímulo, você não precisa ter uma alta intensidade, mas você precisa acumular horas de treino. Basicamente é isso, a ideia do volume nessa fase. E ao contrário, quando você está na parte competitiva, quando você está em período competitivo, justamente tudo que você menos quer é volume, né? Porque aí você sobrecarrega o cara. Então, assim, você vê, né? A mesma variável, volume, ela pode ser boa ou ruim, vou botar nesse aspecto, né? Mas ela pode te ajudar ou te prejudicar, dependendo do contexto. Então é, se você está em período preparatório, você quer que o cara, você vai querer que tenha durante as semanas de treino, treinos que tenham intensidade, mas você sabe também que você não consegue dar muita intensidade, porque o cara ainda está pegando aí o ritmo, né? Está pegando aí as adaptações, está saindo aí das férias. E nada é melhor do que isso, do que ele acumular horas de treino. E entre esse acúmulo de horas de treino, você ter treinos, talvez, de baixa intensidade, ajuda. Já conversei com técnicos aí também de corrida, por exemplo, que tem a mesma, que me passam a mesma percepção, né? que muitas vezes, no período de base que eles colocam, né, essas rodagens que eles fazem, mais leves, enfim, né, que em tese não teria tanto efeito aí na questão do rendimento, mas ajuda no acúmulo de horas de treino, né, a rodagem. E aqui vale mesmo para a isometria. Repara só, a isometria, como eu falei na última aula, ela tem uma característica peculiar, que é, né, o grande custo-benefício. Ou seja, a gente tem um método que dá uma autoativação neural, né, um alto disparo neural, tem a questão da força adaptativa, quer dizer, o corpo está constantemente sendo estimulado em feedback de força, então tem um amplo disparo neural, com um custo-benefício pelo seguinte, né? Você tem muito pouco impacto articular, muito pouca dor muscular tardia. Então, você pensar na isometria no período de base é uma forma de você poder agregar volume de treino sem necessariamente aumentar a quantidade de estresse, principalmente aí articular e muscular, percebe? Então você tem uma oportunidade de, no período de base, né, no período preparatório, dar mais estímulo de força, porque vai continuar ganhando, porque você está tendo disparo neural. No entanto, sem ter essa sobrecarga que a gente tem, infelizmente, aí dos exercícios dinâmicos, né? Como eu falei, a gente não pode trocar isometria por dinâmica, você tem que ter os dois. A isometria potencializa o dinâmico, tá? E ela tem esse efeito de você poder aumentar o volume, sem necessariamente aí prejudicar a articulação. E, por outro lado, no período competitivo, você tem a vantagem da isometria, que é essa mesma vantagem, de você poder ativar de forma neuromuscular, sem ter a sobrecarga articular e de dor muscular tardia, percebe? Então, esse é, para mim, o grande jogo aí da isometria. Tá? É você conseguir manipular, brincar com isso aí, mas é um método que, se a gente for colocar aí na mesa, poxa, ele vale muito, né? Porque é isso, quando você precisa de volume, você tem essa opção. Quando você precisa que o cara ganhe mais condicionamento, ganhe mais tempo aí de treino, que o cara possa voltar à atividade, você tem esse coringa, né? E quando você está ali no fogo cruzado, que começou já o período competitivo, quer dizer, jogo, né, como eu falei no meu caso, às vezes tênis, tem jogo quase todo dia, os caras estão tá ganhando, se você está aí com, sei lá, futebol, quarto e domingo, né, 2 vezes na semana, períodos, esses esportes intermitentes que têm períodos competitivos assim extensos, em que você tem já um desgaste natural do jogo, você tem um método que por aí consegue te dar um suporte de força, te manter em suporte de força, sem agredir a articulação. Agora, claro, a grande chave aí é que, tanto por um caso de acumular mais volume, quanto no outro de você reduzir o volume, mas manter uma ativação, o segredo está em ser um volume, nesse caso, o volume do treino, pequeno. E para mim, você conseguir administrar doses pequenas de algum tipo de estímulo é o grande trunfo, tá? Então, o que seria um volume pequeno? Esse aqui foi Esse aqui é um slide de uma apresentação que eu fiz, se não me engano, do curso de periodização antigo, certo? Repara no seguinte, esse trabalho foi com um tenista em 2015. Antes de tudo isso, né, antes de trazer esse de conhecer essa de estudar mais e aprender a isometria que eu passo agora para vocês aqui no curso, né? Eu fui aprender essa isometria na pandemia, né, final da pandemia praticamente. O que eu falo de pequeno volume é isso aqui, ó. Repara só. Esse treino foi feito durante a temporada de um tenista que jogou profissional, né, do Alê, e era um treino que eu foquei em hipertrofia. Agora repara no seguinte, ele fez exatamente 3 exercícios e a gente fazia isodinâmico, Então, era duas séries que ele segurava 20 segundos e fazia ali 6 a 8 repetições de forma lenta. Certo? Por que isso, né? Primeiro, porque a gente tinha feito um planejamento, foi bem na transição dele do júnior para o profissional. E ele precisava, a gente achou que precisava ganhar um pouco mais de peso, ficar mais forte. E aí você fala, pô, João, mas por que que você não fez isso na pré-temporada? Porque, como eu falei para vocês, para mim, o esporte intermitente, a particularidade é que o técnico tá sempre, ele sempre é mais que o físico, tá? E eu não gasto, eu procuro não gastar meu tempo precioso e mínimo de pré-temporada, porque é o que acontece no tênis, né? Eu só tenho essas 4, 5 ou 6 semanas, dependendo do atleta do ano, para fazer isso. O resto, eu tenho que encontrar semanas. Então, eu não gasto isso com hipertrofia, porque eu já falei, hipertrofia é um método que tem muito pouca utilidade para o esporte intermitente, na minha opinião. Eu prefiro investir em neural. Então, a gente trabalhou com aumentando força máxima, trabalhamos com potência, LPO, né, pliometria, enfim. Mas o que que acontece? Quando eu busquei esse método, né, eu estava buscando algo que eu pudesse ter ganho de força, né, de um lado, e aqui o fato de ter isometria me dava isso, certo? E a gente vê que a isometria, quando você tem mais tempo, foi isso que vocês repararam lá no curso também, ela tem essa característica de também gerar estímulos aí de morfologia, adaptações morfológicas. Então, esse método para mim, o que que eu pensei? Eu falei, cara, eu já tinha ele totalmente adaptado, já estava, né? Eu falei, se eu conseguir uma sessão curta, pequena, né, que ele possa ser administrado durante as competições, porque o segredo aqui era não podia interferir na técnica, né? Eu tenho que dar durante os torneios, que fosse 2 sessões na semana. Então, sempre assim, quando eu estava trabalhando no tênis, eu sempre tenho a primeira uma sessão que é quando o cara sai do avião e chega no hotel pro torneio, e aí uma segunda que eu fico segurando, que é ou se o cara perde muito rápido no torneio, eu meto a segunda, ou se o cara vai avançando muito rápido no torneio e termina o torneio, às vezes ele chega na final, ele tem que fazer ele tinha que fazer esse segundo treino. Então tinha que ser um treino de um volume extremamente baixo, de alta ativação, mas que tivesse um alto tempo de sobretensão. Isso que ia me garantir a questão aí da hipertrofia. E por mais que muita gente sabe que eu sempre critico, falo mal aí da hipertrofia nos cursos, é uma brincadeira também. Não sou também, faço só essa brincadeira porque, infelizmente, eu acho que na nossa área a gente gasta tempo demais com a hipertrofia, que das qualidades da força é a menor de todas, tá? Eu acho que se a gente gastasse mais tempo aí, investisse mais tempo na discussão do neuromuscular, né, do que se investe aí em saber, né, qual que hipertrofia mais o glúteo, qual que hipertrofia, que é uma bobagem, acho que a gente cresceria quanto a área, mas enfim, mas é a minha opinião, certo? Mas a hipertrofia, ela tem uma característica, né, o treino baseado na hipertrofia, que é a resistência de força, certo? Então, eu imaginava que pudesse haver algum benefício também em termos de resistência de força. E o que que acontece? Jogando tênis muitos jogos seguidos, a fadiga acumulada é muito grande. Então, poderia ser uma chance do cara, do Alê, melhorar também a questão da resistência localizada. Eu dei esse chute para ver. E funcionou, cara. A gente conseguiu aumentar, ele conseguiu passar uma temporada inteira competitiva, ou seja, 7 meses mais ou menos competindo. Ele ganhou peso, mas não só o peso, mas, né, ganhou massa muscular e massa muscular, que eu chamo assim, produtiva, porque a gente monitora constantemente a força relativa. Para mim é importantíssimo, tá? Não era só ele, né, não adianta só ter hipertrofia, precisa gerar força e velocidade. Ele conseguiu manter esse treino aqui por Quase 6 meses, cara. A gente foi mantendo, foi fazendo, né? Claro, um ou outro exercício às vezes modificava, mas a estrutura era a mesma, né? Dependendo se tinha no hotel, se tinha lá na academia, se tinha algum suporte. Às vezes não era com leg press, às vezes foi com agachamento búlgaro, enfim, mas só pra. Tá? E tive um feedback positivo dele também na questão da resistência. Então, o que eu falo, gente, é que é muito fácil você cair nisso daqui, ó. Que é a gente querer montar aí entendeu? Um alto volume. A gente, infelizmente, é treinado para o alto volume, né? A gente sai da faculdade, a gente entra no mercado de trabalho focado no alto volume. A gente não é difícil para a gente administrar mini doses e acreditar que o volume se faz de um acúmulo de mini doses, no esporte profissional principalmente, no esporte competitivo, muito mais do que você fazer uma sessão extensa, cara. Porque o controle de fadiga ele é fundamental, tá? Então você tem muita fadiga já em função do próprio momento competitivo e que você tem, e essa é a minha filosofia, tá? Eu sei que existem formas e formas de se trabalhar, então eu estou colocando a minha, que é eu preciso controlar ao máximo a fadiga do meu treino extra-quadra, ou extra-campo, se você trabalha com esporte de campo. Porque nada no esporte intermitente, isso tudo que eu estou falando vale para o esporte intermitente, substitui a quadra, cara. Porque eu já falei, né? O técnico ele é mais que o físico, no esporte intermitente. É, você pode pegar um Federer mal condicionado, mas o cara tem tanta técnica que o cara te leva no jogo, entendeu? Você vai ter que, né, vai precisar de um outro cara num alto nível que nem ele para poder superar ele e levar estender uma partida para ele cansar no físico, mesmo ele estando mal condicionado. Você pode pegar um jogador de futebol aí, eu sempre dou o exemplo do Ganso, né? Não o cara mais forte do mundo, mais atlético do mundo, mas como o cara faz a diferença num jogo. Entendeu? Então a parte técnica conta muito. Então, quanto mais tempo o cara passar para mim na quadra, para mim vale ouro. Então, eu não quero nada que extra quadra prejudique ou interfira nisso. Então, treinar hipertrofia, principalmente nesse modelo, gera um alto nível de fadiga, um alto nível de microlesão, enfim, né? Você precisa de muito tempo para recuperar. E para mim, não casa. Então, para botar esse lance aí foi mais uma ponderação que o Tomás colocou para mim lá, né? Que é isso, é você saber manipular. E aí cai aqui no curso que vocês fizeram. Vocês forem ver os protocolos ali, né, que eu passei, né, eles são extremamente curtos, assim, pequenos, não é uma coisa muito grande. Você põe um, dois exercícios, né, você tem um tempo de ativação. Se você vai fazer um hold, você vai, né, manter mais tempo de ativação com uma carga menor, porque talvez você queira obter esse efeito um pouco mais de analgesia. Mas se você quer para força e potência, você vê seus estímulos de 5, 1 segundo, enfim, né? Tá, então é muito, para mim é muito muito importante que passar isso para vocês, cara. Tá? Eu acho que a gente tem um problema na nossa formação, né, que é assim, a faculdade, a gente sai orientada para o mercado, certo? Deixa eu só desligar sua câmera agora para não atrapalhar. A gente sai da faculdade formado, orientado para o mercado, tá? E não estou botando isso como bom ou ruim, é uma um fato, tá? Nós temos uma formação para dar aula. Então, o que acontece? A gente tende a montar tudo em função de aulas. E a aula é isso, uma estrutura por um tempo limite. Então, todo treino em geral que a gente vê, que a gente monta, muitas vezes ele está muito condicionado a um tempo, né? Então, a gente monta lá, né, faz o aquecimento, né? Depois tem a parte principal, depois tem a volta calma, enfim, mas tudo isso em termos biológicos é estresse pro corpo. E, de fato, a formação é voltada para o físico, mas mesmo eu que se você faz faculdade de esporte, e mesmo que você vá buscar fora, da faculdade de esporte, que é o que acontece. De repente você fez um curso de preparação física, faz o curso aí do Exos, aí um funcional que seja, que já está mais orientado para o esporte. Ele também funciona num sistema meio de aula, porque ele te dá uma estrutura, né? Ele te fala, ó, você tem o aquecimento que é assim, e daí você tem a parte técnica, daí você tem a parte, né? Você percebe? E você cria essa metodologia, por quê? Porque é muito difícil depois que você está inserido nisso, você conseguir pensar só no estímulo. E o esporte em si, né? Quanto mais você vai subindo, quanto mais na elite você vai chegando, você vai vendo que você vai vivendo, você precisa dar o estímulo. O que te segura é o estímulo, não é? E aí você tem que abrir mão de muita coisa. Que você vê que não é descartável, não vou colocar assim como descartável, mas que não vai te ajudar. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Que eu queria falar disso. Isso aqui é um treino. Ah, não tem aquecimento, porque vai ser feito depois, entendeu? Eu não quero estressar o cara com mais tempo de aquecimento. Eu não quero estressar o cara com mais não sei o que, entendeu? O cara já tá ali, já tá jogando, tá toda semana, tal. Entendeu? Não vou fazer um rolinho, não vou fazer uma mobilidade, não vou. Ah, cara, já tá. E precisa disso aqui para ir mantendo, para eu garantir que daqui a 7 dias a força dele vai ser mantida. Percebe? Então, é muito importante para mim vocês terem passar isso para vocês, tá? Eu sei que às vezes é o mais comum é você chegar aqui, entrar num curso e o cara te dar um protocolo e falar beleza, é assim, tal, tal. E quando na verdade o que eu coloco para vocês é, cara, vocês precisam começar a questionar um pouco, assim, não questionar por questionar. Mas começar a ter um olhar mais biológico, que infelizmente não é passado para nós. A gente tem um olhar muito analítico, tá? Pega a própria periodização, ela não deixa de ser um olhar analítico, né? Você faz a conta, né? É aquela história, sempre você vai fazer 3 séries de 10, nunca vai fazer 3 séries de 9, né? Porque em termos biológicos não tem sentido, né? Tá? Então, eu queria deixar isso para vocês. Muito, muito importante para mim é isso, tá? Muito bem, espero que você tenha gostado. Toda semana estamos trazendo aí mais informações sobre alto rendimento. Fica aí o convite para você participar lá do nosso canal do Telegram. O link também está na descrição do vídeo. É um canal onde eu coloco muito mais conteúdo, os artigos, enfim, tudo que eu posto nas redes sociais e precisa de um pouco mais de profundidade, eu coloco lá, né? Dá para botar artigo, dá para botar planilha, dá para botar, enfim, um monte de coisa, vídeo, né? E você sempre entrando ali, você pode já aproveitar e ver todas as postagens anteriores ali do curso. Ah, bom, eu acho que é só isso. Em breve vamos ter também um curso sobre avaliação de alto rendimento. Eu estou terminando esse curso, né? Não sei que data você vai estar escutando esse áudio, né? Fique atento. É um curso focado principalmente no método de avaliação para força e potência, onde eu mostro aí as principais avaliações que eu utilizo e as avaliações também que eu já utilizei, com o foco de ser de baixo custo, né? Nem sempre a gente tem disponível o laboratório, então a ideia é como a gente leva o laboratório aí para o campo, para a quadra, para a prática ali esportiva e consegue ter aí, né, informações de alto nível, de alta precisão, inclusive, para poder a gente manipular aí os nossos treinos de força e potência, fazer controle de fadiga, enfim, é um curso que vai ter uma parte bastante pessoal minha, abrindo para vocês aí mais as questões de avaliações que eu faço justamente para fazer montar esse mosaico aí, que é entender como o meu atleta aí produz força, né, e potência. Então, fica aí também a indicação para vocês. Até a próxima semana. Um forte abraço para todo mundo.